É um negócio fantástico, né?
É.
Porque é aquela coisa que a gente tá vendo o filme pela primeira vez, conhecendo ou não a referência, a morte no beijo, mas a gente fica morrendo de curiosidade. O que que tem nessa porra dessa mala, né?
Pois é, aquilo ali é um MacGuffin perfeito,
É
né,
um
cara?
MacGuff perfeito e dá para dizer que é uma homenagem também ao MacGuffin,
E
né?
sabe o que que tava dentro da maleta?
O quê, Fred? Conta pra gente.
Fala, porra.
Vou falar.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.
E assim, dessa forma tarantinesca, que começamos o episódio 217 do PFC para falar do que talvez seja o melhor, certamente o mais importante filme da carreira do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, Tempo de Violência, como ficou conhecido no Brasil, que este ano de 2024 completa 30 anos desde a sua produção. Então já entra aqui no escopo que a gente definiu para o podcast de filmes mais antigos do que 30 anos. No último dia 27 de março, esse episódio está sendo publicado no dia 1º de abril, foi o aniversário de Quentin Tarantino completando seus 61 anos. E aqui estamos fazendo uma homenagem a ele e a sua grande obra, que é Pulp Fiction, um filme que influenciou bastantes produções que vieram depois dele, quando do seu lançamento em 1994. Lembrando sempre, pessoal, que vocês podem procurar a gente em filmesclassicos.com.br, podem fazer uma busca no Spotify pelo nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. Estamos também no iTunes, no Deezer, em qualquer outra plataforma que acomoda podcast. A gente tem um canal no YouTube, só procurar Podcast Filmes Clássicos, lá a gente posta vídeos, tem lives e também a gente coloca o áudio que a gente manda para o feed do PFC. E se você tem iTunes ou Spotify, não deixa de entrar nessas plataformas, deixar 5 estrelinhas pra gente, que isso ajuda muito no algoritmo. E a gente se torna mais conhecido por pessoas que eventualmente possam estar procurando por podcasts sobre filmes antigos. Right here. Wanna dance? No. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. And now I want to dance, I want to win, I want that trophy. Vamos começar então, pessoal, falando de Pulp Fiction, Tempo de Violência. Eu, Fred Almeida, falando aqui do Rio de Janeiro, chuvoso. Comigo, Alexandre Cataldo, fala de Blumenau. Não sei se tá chuvosa também essa cidade.
Por enquanto, não.
Enquanto não. Aqui tá.
Mas já deu uma amenizada no calor, o que é muito importante.
Aqui estavam falando em 300 milímetros até domingo, né? Então, chuva pesada. Lá de São Paulo nós temos Hugo Harris voltando ao PFC. Tudo bem, professor Hugo?
Opa, Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui com vocês de novo. Aqui em São Paulo, chuva, garoa, temperatura que caiu e a gente olhando para os céus e agradecendo.
Agradece, né? Mas chuva demais também, né?
É, mas não é demais por enquanto.
Não.
Só uma chuvisquinha.
Beleza. E lá de Arapongas, Paraná, voltando ao PFC, ele que fez aqui com a gente Scarface, não foi? Marcos Damiani.
Opa, valeu. Bom dia, boa tarde, boa noite para o ouvinte. Valeu, Fred, Alexandre, Hugo. Novamente.
Olá, Marcos.
Muito feliz de estar aqui para falar de um dos grandes filmes dos anos 90, né? Tão especial que uniu quatro pais de podcast diferentes, de quatro estados diferentes, para falar dele. Então, valeu mesmo.
É, isso aí. Filme que está completando 30 anos este ano, certo?
Passou a ser clássico.
É o meu hat-trick aqui, viu?
Passou a ser clássico. Agora, uma curiosidade sobre você, Marcos. Eu sempre fiquei me perguntando, Damiani é seu sobrenome ou você é fã do Damiano Damiani?
Na verdade, é o segundo nome.
Ah, tá. Beleza. Resolvida essa questão.
É o segundo nome ou é sobrenome?
Segundo nome.
Olha que coisa.
Ah, eu tinha pensado nisso que você falou, Marcos, que, curiosamente, nossos dois convidados, você e o Hugo, são dois podcasters. Né? Você tem o Cinema Aventura, que está com quantos episódios?
Estamos pro 80 e... vai pro 82.
Tá certo. E o Hugo, junto com o Henrique, tem o Cinefili Companhia, que também já perdi a conta. Quantos?
É, a gente acabou de lançar o 71, 71.
E você começou recentemente um outro, né? Um pessoal
comecei,
teu.
Meu comecei
Deus!
O
Fala
Cine
dele.
Harris. Comecei o Cine Harris, que é uma proposta diferente, sou só eu comigo mesmo. Episódios bem curtos, de 10 minutos, 10 a 15 minutos, falando de filmes novos, falando de estreias do cinema, do streaming. É mais para me divertir, né? É bem simples, mas para as pessoas, de repente, se quiserem consultar mais alguém falando sobre filmes que estão aí disponíveis, eu tô aí,
beleza,
aparecendo para eles.
São os famosos drops, lembra dos drops?
É, eu comentei com ele isso. A gente tentou fazer algo nesse formato aí, fez só um episódio que nem foi ao ar, se eu me lembro bem. Mas isso é história do PFC, né? Vocês já fizeram esse filme nos seus podcasts? Acho que o Marcos já, sim?
Uhum. Sim.
Recentemente, inclusive,
recentemente,
né?
Uhum.
Também no embalo dos 30 anos, né?
Exatamente, porque é esse tipo de filme que a gente quer celebrar, né? Então...
é isso aí. E você, não?
No Cinefilia, eu acho que já comentou alguma coisa sobre ele, talvez num episódio sobre Cannes ou sobre o Oscar, num dos dois, a gente chegou a falar rapidamente, mas como temático mesmo do episódio, não.
É, beleza. Então, tá aí a oportunidade do Marcos reviver algumas coisas que ele trouxe lá no seu podcast e você aí debater com a gente esse filmaço. Eu acho que vai ser unânime aqui. Eu lembro quando vi esse filme no cinema e lembro de ter visto ele muito próximo do Forrest Gump.
Idem.
Né? Então, você teve mais ou menos a mesma experiência que eu. Aquela sensação... eu acho que foi ali mais ou menos porque ele foi lançado no Brasil... o Pulp Fiction, se não me falha a memória, em março de 95.
Isso, foi início de 95.
Ele demorou a ser lançado.
Demorou,
então, mais
hein?
Ou menos ali na época do Oscar, certo? Então eu lembro dessa sensação de ter visto os filmes muito próximos e acho que eles já tinham sido indicados ao Oscar. E eu fiquei com essa sensação. E aí eu não lembro quando eu vi O Sonho de Liberdade, mas devo ter visto também no período.
Que ano, hein, senhores?
E que baita ano, hein? Só esses três filmes aí, a gente não precisa nem partir para A Fraternidade Vermelha.
É, foi um ano incrível, foi um momento incrível. Eu lembro dessa experiência também de assistir no cinema. E lembro que eu assisti mais de uma vez, inclusive, no cinema. E naquele ano... naquele ano de 95, eu assisti ele novamente ainda. Eu lembro perfeitamente de ter assistido pelo menos três vezes no próprio ano de 95. E é um filme assim, né? Para mim é o mais, o primeiro filme que eu lembro quando, se for para citar um filme dos anos 90, para mim é o mais impactante e que deixou um legado mesmo da década. Não sei se para vocês, se vocês concordam, mesmo patamar. Eu não estou nem falando de ser o melhor filme, né, dos anos 90.
Não, é um dos mais influentes, certamente.
Mas é
o
mais reverenciado, com razão, mais influente. E que, pô, é aquele filme que tá um patamar acima por uma junção de diversas coisas muito bacanas.
Mas olha só, vocês estão falando de vocês terem visto no cinema. Eu tenho alguns momentos de ida ao cinema que eu nunca esqueci. E um deles é o do Pulp Fiction, né? Quem conhece São Paulo sabe lá que na Paulista a gente tem a Fundação Casper Libero, que é a Rede Gazeta, que é marcada por ser o lugar onde é a chegada da São Silvestre, né? E nesse local que hoje tem o Cine Reserva Cultural, antigamente tinha três cinemas, o Gazeta, o Gazetão e o Gazetinha. E eu fui assistir esse filme no Gazetão, que era no alto lá da Fundação Casper Libero, que era meu cinema favorito, porque ele tinha as poltronas em formato de auditório, e assim, a poltrona da frente ficava, as costas da poltrona ficavam no nosso joelho. Então ela era muito alto de um para o outro, ninguém ficava com a cabeça na frente do outro. E a gente fez uma fila para ver esse filme, que foi para a rua, assim, desceu a escadaria da Fundação Casper Libero e entrou pela calçada da Paulista, todo mundo querendo ver esse filme que tinha ganhado Cannes, que tinha o Bruce Willis, que tinha o John Travolta voltando, né? E isso eu nunca esqueci, faz já 30 anos, né? E até matando a curiosidade de vocês, vocês falaram do ano 94, eu abri aqui, cara, é o ano do Através das Oliveiras, Assassinos da Natureza, O Profissional.
Tiros na Broadway.
Qualquer gênero que você falar tem um filmaço em 94.
Pois é, esse ano é muito forte, mas pra mim o Pulp Fiction e o Sonho de Liberdade são...
Rei Leão,
verdade.
Ed Wood. Tem a Fraternidade Vermelha, como eu falei.
A Rainha Margot também é de 94.
Tem Entrevista com o Vampiro, né, que o filme fez muito sucesso também na época.
Pois é, é muita coisa boa, né? Mas se destacam esses filmes. E realmente, assim, o Pulp Fiction, ele... É que hoje a gente já tá meio saturado do Tarantino, né? Mas o Tarantino era uma grande novidade, né? Ele era um grande refresco do cinema independente americano que surgia, assim. A gente fala assim, nossa, dá para fazer esse cinema legal, né, no cinema americano.
Ô,
então, ele era uma grande novidade.
Não, eu ia falar só, eu acho assim que a gente tá meio saturado também dos fãs tarantinescos, eu acho que tem um pouco isso.
É. Sim. Eu queria lembrar que, para quem de repente está começando a ouvir agora, né, já que esse episódio tende a ser um episódio até popular, porque no universo de cinema clássico, esse talvez seja um filme novo, né? Que a gente aqui convencionou já desde o início o marco de 30 anos. Então, tem a cada ano alguns filmes entrado aí dentro desse período de 30 anos e, falando assim em termos de brincadeira, eles estão se tornando clássicos, né? Ano passado a gente falou do A Lista de Schindler, por exemplo, né? Inclusive você participou também, né, Hugo?
Participei, adoro.
E esse ano é a vez do Pulp Fiction. A gente nunca fez episódio sobre o Tarantino, pode ser que um dia isso venha a acontecer, mas precisamos deixar outros filmes dele se tornarem clássicos aí para isso acontecer. Mas eu concordo aí com o que o Marcos falou no final. Uma coisa que saturou mais até do que os filmes do Tarantino foi todo esse culto que a gente vê ser feito. Por melhores que possam ser os filmes e tal, passou a ser para muita gente reverenciado quase como, a gente até brinca, né, o início do cinema. O cinema começou com Cães de Aluguel e com Pulp Fiction.
Isso aí a gente pode discutir, eu até deixaria isso para discutir no final.
Sim.
Por que desse fenômeno, né? Eu tenho minhas teorias aqui e tem coisas que eu li também, que eu ouvi, né? Então a gente pode discutir um porquê desse fenômeno Tarantino, né? O que o Siskel e Ebert chamaram de geração Tarantino, né?
É. Eu anotei 5 coisas aqui. Eu fiquei pensando, por que esse filme é tão legal? Não sei se dá pra dizer tão bom. Não vem ao caso se ele é bom ou não é. Só que ele é um filme, porra, legal pra caralho. Que a gente vê os créditos de abertura ali, dá vontade de assistir logo ele todo, de novo, mais uma vez. Já conhece cada fala. Mas assim, pra mim, óbvio, a trilha sonora, né, que a gente vai falar disso com certeza, essa junção de uma violência, né, e até longe do que o Tarantino faria depois ainda em termos de sanguinolência, esse filme até é light nesse sentido, mas com humor e com um toque de normalidade para aquilo tudo, né, que não era uma coisa assim tão nova, apesar de que ele já tinha feito no Cães de Aluguel. Os diálogos, evidentemente, que é um negócio absurdo, assim, e até...
É a maneira como ele coloca os diálogos.
Não vamos dizer que seja uma invenção dele, mas ele leva isso a um extremo de diálogos longuíssimos que não tem absolutamente nada a ver com a história, né? E as referências, né? As milhões, milhares de referências que dependendo do teu grau de cinefilia e conhecimento de leitura, depois você for ler um guia sobre as referências que o Tarantino colocou no filme, aí você vai falar, é mesmo, olha essa, eu não percebi. Ou depois, quando você vir outros filmes e voltar ao Pulp Fiction, você vai se dar conta, mas é saturado de referências de um cara Sim. que cresceu nessa bolha.
Isso aí tem parte do que dizem ser meio que o sucesso e também assim um divisor de opiniões, né, a respeito do filme, essa questão das referências, porque ele faz um filme que é tão cheio de referências que ele praticamente cria um clube, né, de pessoas que
Verdade.
Vão gostar do filme porque identificam as referências. Ele tá falando, ele tá repetindo isso, ele tá abrindo uma maleta lá com alguma coisa brilhando que lembra lá o... Como é que é? O filme do Robert Aldrich.
A Morte num Beijo.
A Morte num Beijo.
Eu nem acho que gostar do filme dependa disso. Não, acrescenta uma camada a mais de prazer.
Mas o que eu quero dizer
é
que isso criou um culto, porque... E meio que separou pessoas que conseguiam identificar essas referências e pessoas que às vezes... e daí, né? O que tem de mais esse filme, né? Quer dizer, faz bastante diferença se você consegue sintonizar nessas referências, né? Uma pessoa que só está vendo o filme, só está prestando atenção na história e não relacionou com nada, né?
É.
E não só referência de filme, né? Mas de cultura pop mesmo, né?
E só para ter uma ideia, essas referências, eu acho que o conhecimento dele de cinema... É aquele cara que trabalhou em locadora, né? Ele é o nosso William, né, de Andrade. É o cara que trabalhou em locadora e conhecia tudo, indicava para os clientes e passava o dia vendo filme. Então, o conhecimento do cara é abissal, né? É gigante. Você entra, por exemplo, no IMDB e você vai lá naquela seção de conexões e você tem lá, sei lá, 70, 100 referências que ele coloca no Pulp Fiction. E eu, pelo menos, duas que eu sei que estão no filme não estão ali. Quer dizer, até hoje tem coisa que não... Entendeu? Que mesmo os ratos ali de IMDB não catalogaram. Ou seja, coisa que fogem a muita gente ainda, dependendo. Né? Não preciso nem dizer que nesse caso eu estou falando de filmes italianos ali, que ele também era fanático, né? Do cinema de gênero italiano, assim como do cinema oriental e do blaxploitation americano, enfim. A gente vai falar disso também.
Fazer um comentário, porque eu gostei muito do apontamento que o Alexandre fez dos 5 itens, né, que fazem o...
Faltou até um, na verdade, só para completar o quinto, seria a narrativa, né, aquela coisa que é consagrada e todo mundo percebeu de cara que é não linear a história e tal, e aí muita gente até erra e fala, não, ele inventou isso aí, óbvio que não, né, mas vamos lá, diga lá
o... Não, então, até o que eu vou falar tem a ver com esse teu quinto item. Porque o que me chama, assim, claro, todos os itens que você falou me chamam a atenção, obviamente, né? Em particular, os diálogos, eu gosto muito dos diálogos, diálogos muito criativos, muito despojados e muito bem dirigidos no momento em que esses atores entram em cena, né? Porque não é fácil tratar esses diálogos, mas... Para mim, a grande diferença no Tarantino e que o tempo provou que o que eu vou falar é mais do que certo é a montagem, né? E você fala da narrativa. Porque é o ritmo, não é a questão só da... E ele não gosta, né, de falar que ele trabalha com flashbacks, ele gosta de falar que ele usa o não linear, como o Alexandre falou, né? A grande questão dele é a montagem e o ritmo impostos pela Sally Menck e a condução que ela faz da carreira do Tarantino desde do Cães de Aluguel, do Pulp Fiction, até o Bastardos, que é o último filme dela com ele, né? Antes dela falecer, você percebe de uma forma óbvia a diferença dos filmes dele a partir Sim. do filme seguinte. Né? Eles perdem um frescor que me agradava muito em todos os filmes dele. Né? E assim, quem vê entrevistas da própria Sally Menck vê o quanto que ela era ativa nesse debate junto com o Tarantino de como construir cada uma das cenas pelos cortes. Tá, então, isso para mim é um grande diferencial dele. E até hoje, revendo os filmes dele, me dá muito prazer exatamente perceber esse artífice, né, da Sally Menck com cada cortezinho que ela faz.
Sim. E outro detalhe que acho que a gente pode acrescentar aí, que para mim contribui muito, e eu comecei a pensar sobre isso depois que li algumas coisas, tem a ver com essa questão da estrutura. Porque a estrutura, se você observar, é um bloco grande de história que ele basicamente ele puxa um pedaço do bloco, coloca antes dos créditos e depois desloca esse bloco todo para o final do filme.
Para o final.
Né? É isso que ele faz. A gente pode até... Uhum. Né, tem gente que acha que o filme vai e volta. Não, é um bloco que ele desloca.
Um bloco só. Uhum.
É simples. Eu até criei uma forma simples de você pensar como é que as coisas acontecem ali, dividindo por
ele
dias.
Ele é linear. A partir de um momento, ele passa a ser linear e voltando para a primeira cena no final.
É, mas o que eu acho interessante nessa história toda aí é que ele fez o filme, ele meio que construiu o filme, e era a intenção dele, como antologia, como se fosse contos, pequenas histórias ali, e só que ele deu um jeito de vincular essas coisas num roteiro, então você não tem aquela sensação de um filme de antologia mesmo, né? Tipo, até o, dizem que o Black Sabbath do Mario Bava foi uma das inspirações para ele, né? Só que ali a coisa é bem dividida em blocos e tal, são histórias separadas.
Sim, são três histórias, é.
E, cara, ele constrói aquele negócio, aí talvez eu acho que seja parte do sucesso dele, assim, talvez ele olhando à frente do seu tempo. Porque ele faz meio que como se fossem episódios de sitcom, cara. Como se fosse uma série, entendeu? Então você tem um bloco lá de acontecimentos, que é aquele evento do Vincent e da Mia saindo, né? Aquilo é uma história, é um conto, vamos dizer assim, um episódio. Aí você tem um episódio que é os caras indo pegar a maleta. Você tem um outro episódio que é lá o Butch com o Marcelos, né? E tem uma resolução, cada episódio daquele tem uma resolução.
É.
E como diz o Roger Ebert, parece que ele fez isso para que no final de cada bloco desse, de cada episódio, vamos dizer assim, você tenha uma pequena redenção, né?
É.
Então ele criou como se fosse uma série dentro de um filme. Né? Então você vê aqueles pequenos blocos que estão vinculados e ele arruma aquilo de uma forma inteligente.
O próprio Tarantino falava isso, né? Que era como se fosse três salvações, assim, salvação da dupla o casal de assaltantes, a salvação do Jules, né?
Isso.
Que consegue se aposentar.
A salvação do Butch, né? Depois.
E a salvação do Butch.
Você comentou esse negócio dos episódios, né? Tanto que o episódio do Butch, vamos falar assim, termina com a musiquinha do Além da Imaginação, né? como se tivesse terminado o episódio.
Whose motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Eu reparei isso, eu fiquei me perguntando, é além da imaginação, porque depois ele junta com uma outra música, então eu fiquei na dúvida se era parte dessa música que segue, porque fica lá... Caraca, ele botou além da imaginação aqui, nunca tinha reparado isso. Mas é interessante, né? Termina assim. É. Que seria, né? Se você fosse analisar cronologicamente a história, o Zed's Dead Baby seria o final... né? Da história.
Ainda tudo, bem que não foi. Né?
Eles indo embora. Porque eu comecei a pensar assim, só pra gente atacar esse lance da estrutura do roteiro, né? Pra estruturar isso, eu comecei a pensar no tempo em que essas coisas acontecem, né? E na minha cabeça, uma forma simples de organizar isso é o seguinte: imagina que a história se passa numa quinta, numa sexta, num sábado e num domingo. Certo? A quinta é o dia que os caras vão lá buscar aquela maleta na casa daqueles malucos lá, né? No apartamento daqueles malucos. Depois eles matam o infiltrado lá sem querer no carro. Aí tem todo aquele negócio lá dentro da casa do personagem Tarantino. Vem o Harvey Keitel, eles têm que ir no ferro velho. E depois vão para a cafeteria. Isso acontece numa quinta-feira, vamos supor, né? Na sexta... é o
não,
dia...
Antes, desculpa. Ah. Na cafeteria, e aí, saindo da cafeteria, eles vão pra boate.
Eles vão pro bar lá a boate lá do Marcelo, Zé. E aí
eles
encontram
lá. Eles chegam lá com a roupa, né?
É, mas ali é bem... ali é quando tem um acordo, né? Entre o Marcelo e o Butch, lá, pra ele entregar a luta.
Isso.
Beleza. Aí, foi até bom você trazer isso, porque ali naquele bar, tem um diálogo muito... rapidinho, sucinto, que o cara lá que tá lá, um dos capangas lá do Marcelo, fala assim: ah, eu ouvi dizer que amanhã você vai sair com a Mia. Então o amanhã é sexta-feira à noite.
Isso. Que é também quando tem a luta, né?
Não. Eu acho que não.
É depois.
Eu acho que a luta é no sábado aqui, na minha cronologia, né? Sabe por quê? É. Porque na sexta o Marcelo está em viagem. E quando termina a luta, ele vai lá ver o cara que morreu, o pugilista que morreu. Então imagino que seja no dia seguinte. Mas pode ser, eu cheguei a pensar nisso. De repente
não,
a luta...
Sim, Fred, porque ela agradece ele do jantar.
Isso, exatamente. Seria no sábado, né? Eles teriam saído na sexta-feira. Então sábado à noite é a luta do Butch. Ele vai pra casa, não sei o quê. Né? Tem toda aquela confusão. Aí no domingo, no dia seguinte, ele sai atrás do relógio. E aí tem todo aquele lance na loja de armas, aquele estupro lá, né? Aquela curra, não sei o quê. Ele salva o Marcelo e o filme termina com os dois saindo na chopper, né? It's a chopper, baby. Na chopper lá do Zed, né? Então, assim, a história do filme é essa, né? Organizada, né? Cronologicamente. Mas aquilo que eu falei, né? Ele pega aquele pedaço da cafeteria lá com os assaltantes lá, né? Pumpkin, Honey Bunny, bota aquilo antes dos créditos e volta nessa cafeteria só pra colocar no final, né?
Não, e o que é interessante, Fred, é que você tá certo ao dizer que depois é tudo linear, mas a primeira cena depois dos créditos é uma cena que vem um pouquinho antes da lanchonete, né? Que é a cena deles pegando a mala lá com os caras,
isso,
né?
Isso.
Então, e daí isso que causa um certo deslumbre das pessoas achando que tá tudo embaralhado.
É, porque eles interrompem essa sequência, exatamente. É.
Isso, daí ele volta um pouquinho para trás e daí depois tem um salto temporal, né?
É, exatamente. Na verdade ele divide o bloco em três, né? Vamos dizer assim.
Uhum.
É como se ele tivesse pego essa quinta-feira, que eu chamei de quinta-feira, né? À tarde, sei lá, ali, e ele divide em três, realmente, ele pega um pouquinho, bota antes dos créditos, aí pega um amanhã de quinta, vamos supor, é depois dos créditos, aí ele interrompe e no final ele bota a tarde para, né, a tarde ali, o finalzinho do dia de quinta-feira, vamos dizer assim. Então, a forma interessante você entender.
E sabe o que é uma coisa? Desculpa, Fred, te interromper.
Não, pode falar.
Tem a ver com a cena da lanchonete. É, vocês devem ter reparado isso, mas quem está nos escutando, se nunca reparou, apure os ouvidos na cena inicial da lanchonete, que você vai escutar ao fundo a voz do Samuel Jackson.
I bet you could cut down on the hero factor in a place like this.
Correct. Same as banks, these places are insured. Manager, you don't give a fuck.
Não, você vê o... Dizem que tem um plano bem breve do...
Sim, é. Aí você vê o Travolta andando pro banheiro.
No banheiro.
Mas
no
isso,
ponto.
Óbvio, que você só percebe depois.
Isso,
na primeira
claro,
vez.
Claro,
eu só lembro disso depois.
Genial.
Eu só lembro disso depois. Eu falei, ah, devia ter prestado atenção, que eu sei. Uhum. E nunca presto atenção nisso.
Sim. E ali as referências começam, né? Ali você pode lembrar da famosa cena da lanchonete do Clint Eastwood no Perseguidor Implacável, inclusive com algumas falas, né? E muitas coisas ali, né? Milhões de referências, inclusive referências à vida pessoal mesmo do Tarantino, dos amigos dele, do co-roteirista lá, que não foi acreditado, né? O amigo dele, que deixou de ser amigo, sei lá.
É, obrigado, né?
O do produtor, no lance da carteira, por exemplo, que era a carteira do próprio Tarantino com o motherfucker.
Now, I want you to go in that bag and find my wallet. Which one is it? It's the one that said bad motherfucker.
Bad motherfucker.
Bad motherfucker.
Que mala.
Ou seja...
Uma pô, encontrei pra comprar essa carteira.
Ah, é?
Eu tenho que encomendar.
Pô, aí ia ser uma referência da referência.
Eu quero saber daqui do pessoal que foi no cinema, que fez fila e tal, quem também foi lá comprar o CD com a trilha sonora.
Eu tenho CD
eu
até
tenho,
hoje.
Eu tenho
ah,
até
bom,
hoje.
Muito bem.
Ah.
E esse ouvi... do Assassinos por Natureza
várias,
é obrigatório.
Assassinos eu tenho.
Eu tenho um probleminha com esses episódios de filmes recentes, anos 90, 80, que eu fico sempre com aquela sensação. Pra vocês isso não é problema, né? Porque muitos dos filmes que vocês levam no podcast de vocês, que tem, vamos dizer, um leque mais amplo, né? Não falam só de velharia igual a gente. vocês não têm esse problema. Eu tenho um problema de ficar sempre com a sensação de que esses filmes são ainda tão frescos e comentados em milhões de podcasts e programas e tal, que a gente não tem nada que a gente vai falar aqui que vai acrescentar informação para ninguém. E ok que seja assim, problema. Nenhum problema que seja assim, porque a gente não está aqui também querendo redescobrir a roda.
Ah, mas eu tenho, pô.
Não, tudo bem.
Eu sei, por exemplo, que está dentro da maleta. Vocês sabem que tá?
A gente não tá aqui querendo redescobrir a roda, querendo ensinar a missa ao padre, nada disso. A gente quer bater papo sobre esse filmaço, porque é uma delícia, é uma delícia. A gente ficar relembrando as coisas que, porra.
Ô Alexandre, senão você ia fazer vídeo assim de 65 curiosidades sobre Pulp Fiction.
Não, eu só tenho duas curiosidades.
Entenda
o final.
Agora, tem uma coisa que eu não entendi até hoje. Eu acho que ninguém entendeu. Vamos falar a verdade. Ninguém entende aquela porra daquele Gimp lá, né?
Não.
É um negócio bizarríssimo, né? Mas tudo bem.
Bring out the Gimp. I think the Gimp's sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
Você sabe que eu até vi um vídeo...
Uma sequel sobre o Gimp?
Não, o Tarantino explicando por que aquele Gimp tá ali, né? Na cabeça dele seria um cara que era um...
Que tinha passado pela mesma coisa que eles estavam passando agora.
Isso, mas é um cara que era um... Sei lá, um caroneiro que eles pegaram e aprisionaram o cara e o cara agora vive ali, entendeu? Passou por aquilo que eles passaram e agora vive ali. Mas isso é coisa do... O Tarantino, ele, quando ele fala do filme, ele fala de várias coisas que ele tinha na cabeça e que muitas vezes não chegaram no filme, né?
Muitas coisas são pinceladas no filme e depois vão virar outras coisas, inclusive outros filmes,
ele
né?
Faz isso.
Como a história lá do tal episódio piloto do Force, como é que é? Force
5.
Fox Force 5. Fox Force 5, basicamente é o que vai virar lá o Kill Bill, né?
Kill Bill. É, ele faz uns spin-offs. É.
Mas deixa eu fazer um comentário sobre o que o Alexandre tava falando, que eu tô aqui pensando, né? Ah, um monte de gente já falou do Pulp Fiction, a gente tá aqui falando, não vamos inventar a roda, mas você pode ter certeza, Alexandre, que tem gente que tá escutando esse episódio que pela primeira vez está escutando a respeito do Pulp Fiction, porque eles têm o hábito de escutar o PFC,
que
e
bom,
aí pelo isso. fato de estar no PFC, eles estão escutando pela primeira
que
vez
bom,
a respeito desse filme,
bom,
entendeu?
É.
Isso é legal, isso é legal.
A gente não é cultor aqui que vai ficar falando só sobre as trívias do culto e Tarantino é um Deus na Terra. Não é bem assim.
Não, e não é mesmo.
Outra coisa também, é que nem eu falei no começo. Esse é o filme que a gente vai celebrar, que eu acho que precisa ter programas e programas sobre esses filmes, entendeu? Então, vai de encontro que vocês, a proposta de vocês desde o início, sabe? Vocês não estão falando do último lançamento, mesmo que tenha sido uma porcaria, eu preciso ficar falando, sabe? Não tem disso.
Quando a gente vê esse filme no cinema, ainda que a nossa carga cinéfila 30 anos atrás fosse menor, mas já era alguma, provavelmente, a gente percebia que esse filme...
Era diferente.
Era diferente e que ele ia durar, né? Que não era mais um filme.
Sim, sim. Eu saí transtornado do filme. Saí transtornado. Um filme muito forte, né? E aquilo que eu falei no começo. Aquele filme que você vê e fala assim, cara, é um frescor, é uma coisa nova do que tava. Claro que a noção daquilo que, esse filme fica, eu acho que eu nem pensava nesse tipo de coisa, esse filme fica, mas eu pensava, puta, esse é um filme que eu vou querer ver muitas vezes, né?
Aham. Eu não assisti no cinema, tá? Só tô falando que eu não assisti no cinema.
Não tem idade. Mas eu quando assisti, foi o que eu falei, eu assisti próximo do Forrest Gump e eu fiquei, acho que na época, com essa impressão, assim, que era um filme muito diferente, até se você comparando com Forrest Gump, e que o Forrest Gump provavelmente ia levar o Oscar, né? Porque é o tipo de história que a academia prefere, né? E apesar do Pulp Fiction ter recebido o Oscar de roteiro, né, ter sido laureado lá em Cannes, né, que aliás é interessante isso, eles lançam o filme em Cannes, a primeira exibição do filme é em Cannes, em maio de 94, e só que ele só é lançado comercialmente nos Estados Unidos em outubro. Ele passa, acho que no Festival de Nova York em setembro, e em outubro ele vai para os cinemas mesmo, comercialmente falando. E isso porque o Tarantino teria pedido para Miramax, né, para o Bob Harvey Weinstein, para não lançar o filme de cara nos Estados Unidos, porque o Tarantino tinha escrito os roteiros para o Assassinos por Natureza e O Amor à Queima-Roupa, que eram filmes, né, com o roteiro dele, que estavam sendo lançados, acho que um deles até com Roger Avery também.
O Amor à Queima-Roupa.
É, né? Acho que uma estratégia que deu muito certo, né? Porque aí você falou, ele foi lançado, ele ganhou Cannes, e aí o fascínio pelo filme só veio aumentando, né? As pessoas, que filme é esse que ganhou Cannes?
Né? Aliás, tem o John Travolta, aí o cara fala assim, tem o John Travolta?
Com o John Travolta, né? Quem é esse cara que fez? Porque ele tinha feito Cães de Aluguel, né? Até então. Outro filme com lançamento bem menor, mas também da Miramax, né? E o mais curioso pra mim foi o seguinte, que eles levaram, depois que eles fizeram o roteiro, parece que o Tarantino escreveu esse roteiro lá com o Roger Avery, até numa viagem que ele fez... Passou um tempo na Holanda, né? Tá aí outra referência à própria do Tarantino, né? Que ele escreveu esse roteiro ele meio que terminou o roteiro na Holanda, porque já vinha de uma ideia que ele tinha lá há bastante tempo. Isso foi em 92, mas ele já vinha com essa ideia da década de 80, final da década de 80, que ele tinha uma ideia de fazer um filme assim, uma antologia e tal. Aí ele termina esse roteiro, ele leva pro Danny DeVito, na produtora dele. E o Danny DeVito tinha lá uma coisa no contrato lá com a TriStar, que ele tinha que oferecer primeiro para a TriStar, né, o estúdio. E a TriStar recusou o roteiro porque achou...
excesso de violência e aí,
muito droga. Violência e drogas, uhum. Né? Só que quem decide fazer o filme, quem pega para fazer o filme, que depois eles levam para a Miramax, e a Miramax era uma companhia que tinha recém sido adquirida pela Disney.
Que coisa, hein?
Então, pô, acabou que a Disney indiretamente produziu um filme que foi negado porque era violento, tinha sexo e, né, alusões a sexo e tal.
Caramba.
Então, o filme da Disney, no final
pessoas, das... pessoas Odin.
É, Odin, pessoas, né? Odin, ah, isso.
Não, e tanto que, eu não sei, eu acho que a fita VHS era verde, né, que era o... da Buena Vista ali, alguma coisa assim, que era da Disney mesmo.
É.
Ah, é verdade, né, que tinha essas cores diferentes, é verdade.
É, não lembrava disso não. Mas interessante como ele vai parar ali, né?
É. Gente, vocês me dão uma licença, só pra reforçar o que é Pulp Fiction, né?
Isso, contextualiza aí, porque o filme no Brasil tem aquelas coisas, né? Vem lá, é. Pulp Fiction, o cara não sabe como traduzir, como colocar. Ele bota lá, Pulp Fiction, Tempo de Violência.
Ficção, né? Da polpa.
É, exatamente.
E Pulp Fiction, pra quem não conhecer, não vai entender o que, que tem a ver com o filme, né? O que, que o nome Pulp Fiction tem a ver com o filme, mas fala aí.
É, porque tem aquela cartelinha ali que explica mais ou menos do que era feito, né? O material que era feito, o livrinho, né?
No início.
Mas assim, o que é importante falar, que a literatura pulp, muita gente ainda relaciona o material que era físico feito com conteúdo, né? E não é bem assim, né? Pra quem não sabe, pra quem tá meio boiando aí, foram revistas que tiveram muita popularidade na primeira metade do século XX. Tem uma quantidade enorme de publicações famosas, como a Blue Book, a Detective Book, muito dessas histórias são meio ligeiras, né? Tem muita
vários
história
sensacional. Né?
Muita coisa vai
vários
parar
gêneros.
No filme noir, né? Americano, dos anos 40.
E assim, tem muita história de gênero, muita história que você pode ver, por exemplo, em filme exploitation, sensacionalista. Então, tem muita porcaria, claro que tem, mas assim, tem outras coisas que tem muita profundidade.
Você falou do noir. É interessante, só fazer um adendo aí que você está falando também, Marcos, porque é interessante como não só nesse caso que a gente está falando, como em outras situações, né? Esses livros que são basicamente a mesma coisa, a série Noir lá, lançada na França nos anos 40, né? Que também está na base do cinema noir, a literatura Gialla lá da Itália, que também está na base do... É basicamente tudo a mesma coisa, são livrinhos, né? Não muito extensas as histórias curtas de exploitation, vamos dizer assim.
Sim,
né?
Sim. Muita coisa de gênero mesmo,
de violência, né? E que geraram gêneros cinematográficos, e nesse caso aí está sendo quase uma homenagem que ele faz com esse filme, botando o título do filme. Né?
E que tem um perfil muito popular. Né?
Exato, então... exato.
Aqui mesmo no Brasil, né, a literatura pulp foi febre nos anos 70, muitos com revistinha sci-fi, aqueles livrinhos de bolso, não sei se vocês lembram, de western, né?
É.
Não, é diversãozinha de aeroporto mesmo, né? E não tem nada de errado
Mas
nisso.
Só discordando um pouquinho, porque a minha fala é sobre... É exatamente sobre isso. Confundir o material ou aonde era distribuído com o conteúdo. É que hoje, muitos desses autores são respeitados e foram influência até para a literatura do século XX. Quem acompanha a literatura também sabe que quem escreveu para essas revistas são autores do calibre de Arthur C. Clarke, Robert E. Howard, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Jack London, Lovecraft, até o Scott Fitzgerald escreveu para revistas pulp, ou seja, alguns dos maiores escritores de gênero surgiram no pulp. Inclusive, novelas foram escritas no pulp, né, em capítulos e tal. Então, como o Alexandre disse, concordando com ele, de que geraram muito material. Você mesmo, Fred, falou que geraram material para filme noir, né?
Isso.
Então, foi uma fonte para o cinema e para o rádio também, né? Só queria concluir isso aí para a gente tocar o barco aqui.
Os Na verdade, o próprio filme aqui comprova pra gente que é uma diversão pura, né? É o que o Alexandre tinha falado antes. Você se diverte vendo o filme, né? E claro, no caso do Pulp Fiction, ele consegue fazer arte, vamos colocar assim, sendo popular. E é isso que é o grande negócio do filme, né? Porque o que, que é arte, né? Essa é uma definição super ampla e a gente não vai nem entrar nisso. Mas é o cara pegar referências, é ele conseguir manipular a linguagem, é ele ser original, é ele ser criativo, é ele ser ousado e ao mesmo tempo contar histórias estimulantes, é mexer com a nossa cabeça, né? Tudo isso tá junto. E o Pulp Fiction consegue trazer todas essas coisas de uma forma extremamente prazerosa. O que mais é o cinema, né? Além disso, certo?
E se eu acho que tem até um pouco a ver também essa veia cinéfila do Tarantino, tem um pouco a ver com o que todos nós aqui fazemos com os nossos podcasts, que a gente gosta de falar sobre filme e a gente sempre fala isso, né? Pô, se uma pessoa conhecer um filme porque eu citei ele num episódio de relance ali, bem en passant, já valeu a pena. E, porra, se alguém foi atrás de um filme só porque ficou sabendo que o Tarantino referenciou ele, beleza, já valeu a pena, já cumpriu a missão. Então tem gente que pode até ficar realmente saturada dessas referências, achar que é pedante, achar que é nessa linha que o Fred falou, né, que você tá criando um clubinho e tal, mas por outro lado, porra, você tá mostrando, jogando uma semente ali para despertar que alguém se interessa. Por, vou ver esse filme de Kung Fu lá, vou ver esse Poliziotesco, vou ver o diálogo, é. As coisas que o Tarantino adora, deixa eu ver isso aí.
Mas Alexandre, tem clubinhos e clubinhos, né? Porque o clubinho do Tarantino começa muito bem. O problema do clubinho, de qualquer coisa, até dos noletes da vida, né? É achar que tudo que o cara faz merece ser santificado, entendeu? Né? Então, esse é o problema. Né? O clubinho do Tarantino hoje, na minha visão, não tem o senso crítico. Né? Eu acho que até o próprio Tarantino está dentro do clubinho do Tarantino, porque ele fica se autorreferenciando. E eu acho que daí ele perdeu o frescor. Né? Então, o Pulp Fiction, para mim, o Pulp Fiction e o Kill Bill são assim, o auge dele na produção cinematográfica, do que marca ele.
Eu concordo, apesar de também gostar bastante de coisas que ele fez, vamos dizer, mais recentemente, Bastardos Inglórios, Os Oito Odiados, Django
Livre.
Alguns
momentos do Django,
momentos do Django e tal. Né? E assim, ele continuou ainda fazendo belas homenagens, vamos dizer, o fato de alguma maneira ele ter feito muita gente nova saber quem era Ennio Morricone, por exemplo, né? Foi um negócio muito legal, né? Morricone quase no final da carreira ser premiado e ser, né? Ganhar estrela na calçada da fama e tal, muito por conta da reverência criada por ele, né?
Sim. Não, e vamos lembrar, né? Putz, eu tava revendo isso esses dias, Alexandre. O Bong Joon-ho ganhando o Oscar e de melhor diretor pelo Parasita. E aí no discurso dele, primeiro ele cita o Scorsese, né, que tinha falado uma frase que marcou muito ele, e depois ele cita o Tarantino, que também estava indicado a melhor diretor naquele ano, né, era uma vez em Hollywood, falando assim que ele gostava muito do Tarantino porque o Tarantino, toda vez que os filmes dele, Bong Joon-ho, estavam meio para baixo, o Tarantino ia lá e colocava ele numa listinha de filmes que ele tinha gostado naquele ano. E daí as pessoas passavam a assistir exatamente o que o Tarantino tinha falado. Né?
Essa é a influência do cara. Né?
O cara, ele é uma personalidade, a gente não pode negar.
Mas voltando ao Pulp Fiction aqui, uma das outras coisas também que anotei aqui que eu acho que faz muito o filme funcionar é essa constante sabotagem, vamos dizer assim, que ele faz da sua expectativa, né? Assistindo o filme pela primeira vez, eu lembro de ter tido essa sensação que, pô, o que é aquela cena em que o Vincent leva a Mia para sair, né? O que, que você espera ali daquela...
Na hora, né? Que ele tá no banheiro falando pro espelho,
Isso. Drink,
não muito rápido, mas também
você
não demora muito.
Você espera que ele vai sair dali e vai acontecer alguma coisa entre os dois e depois, né? Eles vão viver tendo que superar aquilo ali, fugir do Marcelo, serem caçados ou sei lá o quê, né? Mas o que acontece é que o roteiro é tão bem escrito que naturalmente eles introduzem aquele lance das drogas, né? Que ele pega lá a heroína lá na casa lá do Lance, né? Do cara que vende drogas para ele. Quando eles voltam lá da lanchonete, lá do Jack Rabbit Slim, ela tá com o sobretudo dele.
É.
Então ele vai pro banheiro, e geralmente é no banheiro que as merdas acontecem, né? Literalmente.
É, literalmente.
Porque nesse filme é incrível como tem referência a banheiro, né? Não só o Vincent indo pro banheiro e acontecendo alguma coisa, né? Que acontece aqui no apartamento da Mia, acontece na cafeteria, na lanchonete. Acontece na morte dele, né? Ele tá no banheiro.
Na casa do Butch.
Mas, porra, é no banheiro que sai o cara atirando neles. Naquele apartamento lá dos moleques, lá no início do filme. A Mia vai no banheiro cheirar no Jack Rabbit Slim. Então tem uma cena de um banheiro com a Mia. Tem sempre o banheiro ali. Mas você esperaria o que daquela sequência? Que os dois iam ter uma noite lá, né? Sim.
Ele reverte, ele subverte
essa... Ele subverte totalmente.
Essa expectativa.
E termina e subverte com um toque de comédia ali no final, porque acaba que os dois têm um segredo entre eles que não é aquilo que você esperava, né? Ó, ninguém pode saber que a gente transou. Não, ninguém pode saber que deu essa merda aí, né?
Inclusive pela preparação... Que a gente, como público, sofre antes, né? Ouvindo aquela história da massagem dos pés, né?
É, aquilo lá que é a preparação, né?
E a relação dos personagens, né? Eles dançam, porra, tá tudo ali criado de uma forma pra você ter simpatia com a aproximação dos dois. Porra, legal, vão formar um casal, eles se dão bem. Aquela história do momento de silêncio.
God damn, it's a pretty fucking good milkshake.
Told you.
I don't know if it was worth $5, but it was pretty fucking good.
Silences. Why do we feel it's necessary to yak about bullshit in order to be comfortable?
I don't know. That's a good question.
That's when you know you found somebody really special. And you can just shut the fuck up for a minute, comfortably share silence.
Well, I don't think we're quite there yet, but don't feel bad. We just met each other.
É quando você descobre que uma pessoa é especial, quando você pode ficar em silêncio, sem precisar ter que ficar falando qualquer besteira, né? Tem toda aquela coisa que te leva para um caminho.
Provar um milkshake do outro.
E aí vem aquela virada no final. É, né? A mesma coisa a sequência do Butch com o Marcelo, né? O Bruce Willis com o Ving Rhames. A mesma coisa. Os caras estão se matando ali, caem dentro de uma loja de armas e, porra, do nada vem... Isso o Tarantino falava, né? Que ele achava a história meio como Três Homens em Conflito do Leone, né? Porque os personagens estão lá andando no meio lá do deserto lá, daquela região árida no Velho Oeste, e de repente eles caem dentro da Guerra Civil.
Uhum.
Aparece a Guerra Civil do nada, eles estão lá, se envolvem no conflito. Um negócio totalmente inesperado, né, naquela altura do filme.
Os
só uma curiosidade que eu queria jogar aqui a respeito do Pulp, é que tem um herói Pulp chamado Doc Savage, que serviu de inspiração pro Superman e tal, né? E foi publicado pela Street Smith, que ali começou a raiz desse negócio que a gente conhece em 99% dos filmes, que é esse negócio dos três atos, né? Então é uma coisa que eu queria...
Aí, e me lembrei de uma coisa, no banheiro da cafeteria o Vince tá lendo lá o... Como é que é o nome?
Modest Blaze, né?
Uhum. Que é
uma série de, acho que de quadrinhos, né? Que depois...
Feminina, é uma agente feminina, né? Até virou filme também depois com a Mônica Witt. Enfim.
É, a gente tinha comentado aí também que, por exemplo, o Tarantino ele não faz distinção de referenciar o que é alta cultura, baixa cultura, né? Ele pode referenciar o Federico Fellini e o Antonio Margheriti, né? Então...
É, ele bota tudo num liquidificador, né?
É, eu falo que ele é o grande cozinheiro de cinema. Ele não inventou nada, mas ele consegue jogar os ingredientes certos ali pra deixar com a cara dele. Né?
E isso, na verdade, é muito sensacional, porque o que é a alta cultura, o que é a baixa cultura, né? Depende do prazer de cada um. O Tarantino, você vê que é um cara que é culto, muito culto, e gosta de tranqueira, que seria tranqueira na nossa opinião, né? E que, na verdade, cara...
Vamos fornece... falar a verdade, né? Esse conceito da baixa cultura geralmente está associado a ser popular. Quanto mais popular é mais é considerado baixa cultura.
Você está certíssimo, Alexandre. Então, cara, se ele consegue tirar... prazer, né, prazer estético, prazer intelectual, vendo um filme de Kung Fu dos anos 70, por que é melhor do que o Fellini?
É, aquela coisa, né, por que você não pode gostar de tudo também? Por que você não pode ver a qualidade do Fellini e ver a qualidade do Bruce Lee, entendeu?
Exato.
O cara me coloca um filme de que os Hell Angels vão no Vietnã lutar, porra. Que é aquele filme que a Maria de Medeiros está vendo na TV do hotel ali.
Pois é, e ao mesmo tempo a companhia dele se chama Band Apart, na companhia produtora dele, referência ao filme do Godard. Né? O personagem dele no filme, né, dele Tarantino, se chama Jimmy, e o que conhece o Jules. Jules e Jim.
Hã? É verdade.
Então,
olha, referências, né? que me encantam mais, obviamente, da dança, apesar de ser muito mais relacionada a outras coisas, né? Você vê muito ali da dança, de uma cena de dança do 8,5, né? Com a Barbara Steele.
Dizem até que ele puxou um pouco do Viver a Vida também, do Godard, que tem lá uma cena de dança meio inusitada também... Né, acontece numa, se não me engano, numa cafeteria também, numa lanchonete, uma coisa assim.
Eu só não consegui identificar o filme que tá passando na Jack's Rabbit lá.
Tá passando,
tem um filme passando lá, né, na hora que eles estão dançando, mas eu não consegui identificar.
Não reparei.
É aquela sequência interessante também, né? Porque, porra, vocês vão rir disso, mas é a primeira vez, eu já vi esse filme várias vezes, a primeira vez que eu notei que é o Steve Buscemi ali como o Buddy Holly, né?
Ele tá bem disfarçado, né?
Tá interpretando o Buddy Holly, né? E
sensacional.
É interessante também, né? Ele pega o Rick Nelson, né? Rick Nelson,
o Zorro,
bota um sósia do Rick Nelson. Rick Nelson, quem os cinéfilos vão lembrar, que é o cara lá que faz o Rio Bravo, né? Onde começa o inferno. Ele canta também no Rio Bravo. Mas tem lá o Rick Nelson, ele bota um sósia do Dean Martin, outro do Jerry Lewis, mas passa bem...
Bem rápido.
Bem rápido, né? Fica mais evidente Marilyn Monroe.
É, e o Zorro, que é um personagem pulp também, tá lá.
Também tá lá, né?
E as referências também do... Da maleta, né? Da morte num beijo, que porra, é um negócio fantástico, né? Porque é aquela coisa que a gente tá vendo o filme pela primeira vez, conhecendo ou não a referência, a morte num beijo, mas a gente fica morrendo de curiosidade. O que, que tem nessa porra dessa mala?
É,
né?
Aquilo ali é um MacGuffin perfeito.
É um MacGuffin perfeito.
É a definição do MacGuffin, quer dizer, um negócio que que é importante para quem está na história, mas...
Dá para dizer que é uma homenagem também ao MacGuffin, né? Do
também ao MacGuffin. E eu acho o seguinte, cara, eu começo a olhar aquela maleta, e eu até brinquei e falei que eu sei o que estava na maleta, que... Sabe o que estava dentro da maleta?
O quê, Fred? Conta para mim.
Fala, porra.
Vou falar. Não sei se vocês perceberam. Uma lâmpada que acende quando ele abre a maleta. É isso que tá dentro da maleta. Tem porra nenhuma dentro da maleta. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. Parece, cara. Eu ouvi o Roger Ebert lá e o Cisco, né? Tem um programa deles. Que era famoso, né? Na década de 80, 90. Os dois críticos comentando os filmes, não sei o quê. Esse coisa tá dentro do Blu-ray, né? Do DVD, do Pulp Fiction. Mas eles comentam uma coisa que me chamou a atenção também, assim. Porque o filme não tem exatamente... Não é um filme que tenta passar uma mensagem, né? Você não sai ali daquele filme com uma sensação de que foi elevado, de certa forma. Isso, você aprendeu alguma coisa. É um entretenimento, é uma experiência cinematográfica muito bem feita. E aí eu comecei a perguntar se essa maleta vazia também não é um pouco disso, entendeu?
É.
Tipo, é uma maleta vazia, cara, não tem nada aqui dentro. Mas curte a experiência. Você quer ficar curioso para saber o que tem dentro da maleta? É isso. Você tá curtindo a experiência, não importa o que tem ali dentro.
Tem coisa que a gente acaba aprendendo, sim. Se você eventualmente algum dia explodir a cabeça de alguém dentro do teu carro, tem toda uma técnica
didática.
Você pode chamar
o telefone, só quero o telefone do Harvey Keitel.
You're Jimmy, right? This is your house?
Sure is.
I'm Winston Wolf. I solve problems.
Good, we got one.
So I heard. May I come in?
Yeah, please do.
Isso, pode chamar o Harvey Keitel, tirar ele de uma festa às 8 horas da manhã. Cara de, né, de terno, 8 horas da manhã na porra da festa.
Caralho.
E dizem que ali ele tá revivendo um pouco o personagem que ele tem num outro filme, né? Ele faz um filme, num filme chamado... Acho que é Point of No Return, eu acho. Que ele faz um personagem que é muito parecido com esse do Wolf, né? Mais uma referência aí, das milhares de referências que tem no filme.
Nossa.
Não, mas essa sequência, por sinal, eu acho muito boa, viu?
A da Bonnie?
É. The Bonnie Situation.
Bonnie Situation.
Cara, vamos ser sinceros, que sequência que não é, né?
Não, todas as sequências são ótimas, né? Até assim, sequências como essa, que você fica se perguntando assim, não sei se vocês fizeram essa reflexão. Primeiro assim, a sequência da maleta, lá que eles vão pegar a maleta, o que que o Marcellus Wallace tem de negócio com aqueles moleques? Porque é tudo, sei lá, os moleques meio, sabe, estudante de faculdade. O que estão envolvidos com um cara que é, sei lá, um gangster perigoso, né? Todo mundo conhece, o Marcellus, né? Sabe quem é? Ela é esposa do Marcellus, não sei o que, todo mundo fala nele. E por que é tão terrível a Bonnie, né? Eu achei isso engraçado. Por que que aquela sequência da Bonnie ali, ela é construída, né, a partir do terror que você tem da Bonnie chegar em casa. Pegar
a
ele.
A mulher
já,
do cara vai brigar.
E daí?
Né?
Bom, mas aí é uma coisa que só o homem casado entende. Né?
É realista, na verdade é realista.
E aí dizem até. Aí que começa aquelas coisas por aí.
Você prefere ter um gangster no teu pé ou tua mulher brigando com você?
Pois é, é meio que uma piada isso aí, né? Do Tarantino. É, mas começam as pessoas, os fãs, criarem, ou talvez são alimentados pelo Tarantino com essas ideias. Essas coisas. Que aí começa a dizer que o personagem do Tarantino, ele é casado com a Bonnie. A Bonnie seria sobrinha do Marcellus.
Então, mas...
Nossa, mas...
Então, por isso que ele, Jimmy, né, o personagem dele, tem...
Não tem sentido. Não tem sentido.
Porque ele manda e desmanda no Jules, né, que supostamente é um assassino. Pesado,
eu acho,
pesado,
acho engraçado, isso faz parte desse culto, né? Que as pessoas passam a ficar tão assim íntimas desses personagens e dessa história que você começa a dar
a
uma estendida,
coisas, né?
Inventar. Então tem aquela divagação toda também. esqueci o nome dela, Maria de Medeiros, ali, a namorada do
Fabienne.
Butch. Fabienne. Fabienne tá grávida, tem vários sinais ali nas coisas que ela fala. Ela fica falando que queria que tivesse já com barriga e não sei o quê. E no manhã seguinte ela come pra caramba naquele café lá, ela tá morrendo de fome.
Escova os dentes duas vezes.
É. Então, não, ela tá grávida. Tipo, tá, isso não vem ao caso, né?
Mas... Não tem sentido, porque o próprio Marcelo pergunta, mas essa Bonnie vai dar algum trabalho? Um negócio assim que ele fala, assim, na hora que ele tá falando com o Júlio no telefone.
É exatamente, então, não faz sentido.
Como é que vai ser parente, porra?
Pois é, mas então, aí o Tarantino diz que não, que realmente não era nada disso. O que aconteceu foi o seguinte, o Jimmy, ele trabalhou pro Marcelo.
Ah, não, tudo bem.
Por um tempo. Por isso que ele conhecia o Jules. Porque você vê que eles têm uma intimidade ali. Por que que o Jules conhece o Jimmy? Não fica muito claro. Inclusive, o Jimmy fala pro Jules como se fossem amigos de infância, né?
Não, dá bronca no cara, porra.
Dá bronca no cara, porra. E o cara armado e o cacete, entendeu? Uma situação meio... É.
Mas convenhamos, senhores. Tudo bem, o Tarantino gosta de aparecer nos filmes dele, mas se fosse um ator profissional fazendo...
Eu ia Jimmy, falar isso aí.
Ficaria bem melhor, né?
Nossa, juntou o Tarantino com o John Woo pra atuar, para.
Mas olha, eu queria fazer um comentário... Que a Bonnie é mencionada no Cães de Aluguel, né?
Ah, é?
Então, no filme anterior. Então, o Mr. Orange tá lá machucado e tal, tomou um tiro no estômago, né? E aí eles falam assim, não, sempre que a gente precisa de alguém que resolva alguma coisa, a gente leva lá pra Bonnie. Daí os caras até falam, pô, mas levar pra uma enfermeira? Eu quero um médico.
Ah, né?
Então, e aí ele faz a enfermeira.
Por acaso ela não é a enfermeira lá da Daryl Hannah, né? Não lembro o nome da pessoa.
Só falta, né?
Pode ser, né?
Imagina se fosse.
O universo Tarantino. Cara cria um.
É, até porque
universo.
Também tem o irmão do Vince Vega ali, né? Tem o Vic Vega.
Vic Vega,
que é o Michael Madison. Aliás, ele não falou ainda muito do próprio John Travolta, né? Que esse papel não era para ele, né? Era pro Madison, né?
Pois é.
E preferiu fazer lá o White Earp.
Foi fazer o White Earp. Parece que o Einstein
queria... mais grana, né?
O Einstein queria o Daniel Day-Lewis para fazer o Vincent Vega.
Imagina!
Nossa!
Tem uma lista de nomes, né? Como sempre nessas histórias, tem uma lista de nomes aí que foram ou cogitados ou fizeram testes. Que eu lembre, pelo menos, além do Daniel Day-Lewis que já falou, foi considerado o Gandolfini, né? Da família Soprano.
Excelente. Mas o Tarantino queria o Lawrence Fishburne para fazer o Jules.
Isso. Queria o Stallone para fazer o lutador, né? O Butch.
Meu Deus.
Matt Dillon também. E aí Bruce Willis queria fazer o Vincent Vega. Mas acabou com o personagem do Butch, né? E pra fazer a Mia, uma série de atrizes.
Holly Hunter, né?
Um monte. Holly Hunter, tem um monte, cara. Depois eu procuro aqui.
Mas sabe que o John Travolta, ele tem cara de folgado? Eu acho que casa bem. Ele é meio mala, ele tem cara de mala.
Casa
não, certinho, assim.
Foi um bom casting, né?
No fim, o elenco é ótimo.
É, o elenco fica ótimo. E outra coisa, assim, que o personagem dele, eu acho que... A gente já tem vários sinais de que ele realmente tem mais chance de ter o destino que tem, né? Porque ele é mais desleixado em algumas coisas. Inclusive naquele plano, que é uma trademark ali do Tarantino, da câmera dentro do porta-malas, quando eles abrem para tirar as armas, o Jules, né? O personagem do Samuel Jackson, ele pega a arma e põe lá a trava de segurança antes de colocar na cintura. Não lembro se é na cintura que ele põe, mas enfim, ele tem esse cuidado. Já o personagem de John Travolta não faz isso. Você vê que ele não liga muito pra essa. Então, porra.
Não, ele tá o tempo todo chapado, né, Alexandre?
A morte dele ali é uma tremenda babaquice, né? Você vai pro apartamento pra pagar alguém. Tá esperando o cara e você vai cagar e deixa a arma lá em cima.
Mas aquela arma era dele?
Ué, claro, né?
Não, necessariamente.
Aparentemente podia ser do Marcelo, né?
Porque a história ali, supostamente, é o seguinte. Os caras foram no apartamento... Porque, lembra, Esse evento acontece...
Eu sempre achei que era dele, que ele deixou ali.
Depois que o Jules já picou a mula. Teoricamente, o Jules foi andar no deserto como Kung Fu lá, né?
Sim.
Mas aí vai o Vincent e o Marcellus no apartamento do Butch, né? E eles ficam lá de tocaia, aí o Marcellus sai para comprar café e deixa a arma lá na cozinha, enquanto o outro tá lá no banheiro cagando.
Entendeu? O cara não ia comprar.
Mas de qualquer forma é um vacilo, né? Tu vai deixar a arma lá solta, assim.
É, aquela arma enorme não dá pra ele carregar pra lanchonete. É, não é que nem um revólver.
É. Sim, tudo bem. É, não.
Mas é um vacilo.
Mas é especulação.
É.
Pode ser dos dois, né? Não, porque se não fosse a arma do Vincent, então em tese a arma estaria com ele, né?
Ele devia estar com pistola, sei lá, né? É, só que ele sai do banheiro totalmente, né, porra?
Despreparado,
né? E o cara já com a arma em punho, né?
Literalmente com a calça na mão.
É,
eu ia falar outra coisa na mão, mas enfim.
Tô louco.
Vira presa fácil. Mas,
uma coisa também de atuação, eu gosto do Bruce Willis no filme. Tá bem legal.
Eu acho que ele tá ótimo.
É, todos estão ótimos.
Aquela ali. Apresentação dele lá no ele com o Ving Rhames ali na boate. Pô, é extremamente cool aquela cena, né?
É.
Só ele fala durante, sei lá, um minuto praticamente ou mais. Ele fala.
E sempre no rosto do Bruce Willis.
No rosto do Bruce Willis, eu percebi isso também. A forma como ele apresenta a Mia e o Marcellus, o casal...
Ele não mostra, né?
Você não vê eles de primeira. Você escuta.
Uh-huh. É.
E enquanto que o Jules, o Vincent e o Butch, eles são de cara, né? Eles apresentam um plano... Corta na cara deles, né? Quase que um close em todos. O Jules e o Vincent é no carro, assim. Corta, termina o crédito... Aparece o plano dos dois dentro do carro, direto. Não tem.
É.
A apresentação dela, inclusive, ela reforça aquilo que você falou, né? Porque, porra, já tem o interesse dela pela figura do Vincent ali, pô. Ela tá. Uhum. Ela fala pra ele entrar e tá lá observando ele pela câmera de circuito interno e tal. Quer dizer, tem um fetiche ali, tem um negócio ali, né?
É.
E, sem contar que depois na própria boate, os diálogos ali, você vê claramente que ela tá dando mole, né? Vamos dizer, tá dando condição pra ele.
Não,
né?
E você vê como ela é, com a forma como ela reage quando ele fala do Antoine. Né? Quando ele fala do
Rocky
cara
Horror.
Do Rocky Horror lá. É porque ela não deixa muito claro, né? Ela fala assim, então quer dizer que falaram que aconteceu alguma coisa. Eles falam demais, né?
Não, mas você acha o quê? Que ela não deixa claro que rolou ou não rolou alguma coisa?
Ela não convence de que não aconteceu nada.
Ela não nega, mas também não fala. É assim.
Né? Ela fala que ele
não,
só apertou ela, a mão
ela,
dela.
Peraí. Ela nega veementemente. Ela fala ela assim, nega, a única parte do corpo que o Rock Horror tocou foi a minha mão no meu casamento, quando me cumprimentou. Ela nega.
É engraçado que depois de toda a overdose lá e tudo, ele despede dela apertando a mão só, né? Mas vai.
Mas, Fred, eu vou discordar de você... Porque mesmo ela falando isso, tudo que ela fala antes dá uma dubiedade. Então, pra mim, ela pode ter mentido nessa fala, entendeu?
Mas que tipo de coisa que ela fala?
E que ela fica... É sempre o jeito como ela responde a ele, é um joguete, né?
Ah, sim.
E aí, na hora que ela fala, não, ele só apertou minha mão e tal, foi meio que assim, vamos encerrar esse assunto, se eu fiz ou não fiz, deixa pra lá, faz de conta que eu só conheci...
Sim, o que você está dizendo é que ela se insinua para o Vincent, mas pode ser só para o Vincent.
Pode
ser. De repente casou ali com o estilo do Vincent. Pode
não, porque
ser
a forma como eles voltam para casa...
Fato é que é assim, ela dá abertura para essas coisas acontecerem, né? Ela não anda muito na linha.
Se não fosse a overdose, essa história seria outra.
Sim, provavelmente. Sim. Né?
É como se fosse um teste moral, realmente, um teste moral, como o próprio personagem Vincent conclui ali no banheiro. Né? É um teste, uma aprovação que eu tô passando aqui, porque, cara, qual é o chefão que você vai falar para tua mulher jovem, super jovem, bonita e tal, sair com o cara, ó, sai com a minha mulher lá, passa a noite com ela, diverte ela, faz ela rir, faz ela dançar. Porra, peraí, né, cara?
E todos os caras zoando ele, né? Isso não vai dar certo.
E ela não tem responsabilidade nenhuma, tá? É. Se acontecer alguma coisa, é você que eu vou matar.
E essa a relação dos dois ali ainda ficaria mais íntima, porque eles cortaram uma cena, né, que eles fizeram, que quando ela desce lá da salinha de controle dela lá, né, de vigilância dela, ela desce com uma câmera de vídeo e aí começa a filmar ele, a entrevistar o Vincent Vega, né? Inclusive, uma das perguntas que ela faz é: ah, você é parente da Suzanne Vega? Que era uma cantora famosa na época, né?
My name is Luca.
Isso.
My name is Luca. I live on the second floor.
E aí ele fala: eu sou primo dela. Aí pergunta outras coisas também, pergunta umas coisas mais de contexto sexual, ah, você transaria com fulana de tal ou fulana de tal, né? Mais referências, né, que o Tarantino joga ali. Mas ele cortou aquela cena porque ele achou a cena muito boa, mas ele disse que ele começou a perceber que em vários filmes do período ali tinha uma ceninha dessa. O cara pegava uma câmera, apontava pra alguém e começava a entrevistar. E aí, né?
É, o Sexo, Mentiras e Videotape.
Isso,
né?
O mais famoso deles, né?
Agora, a gente está gravando, quando a gente grava episódio, a gente não sabe exatamente o que o Fred vai aprontar depois na edição, mas eu desconfio.
Vai tocar já... My Name is Luca.
Não, eu desconfio, não é isso não. Desconfio, já fica claro aí a pressão, sugestão, barra sugestão, que no início desse episódio a gente ouviu Ezequiel 2517.
Será? Sensacional.
Que é meio inventado, meio real.
É, mas que é uma referência ao filme do Sonny Chiba, né?
Eu vi duas versões, do Sonny Chiba e também um filme de Sweet Jesus Preacher Man, um filme Black Exploitation de 73.
Que também o próprio Mensageiro do Diabo, né? Tem o cara que fala umas passagens bíblicas.
Não, mas essa é a mesma.
Essa é literal, essa
é.
Né?
É.
Pega o mesmo, né, Ezequiel.
Viu, Fred? Mas eu queria voltar só a essa cena que você falou que cortou. Eu acho que eles foram muito felizes em cortar, porque toda essa dubiedade da relação entre os dois ia se perder, né?
Mas ali é mais o primeiro contato deles, né? Então, tipo, ela querendo saber com quem ela tá saindo. Aí ela faz várias perguntas. Uma das perguntas é isso. Uma pergunta pra ele: ah, você gosta de Beatles ou de Elvis? Você é um cara de Beatles ou de Elvis? Porque você pode gostar dos dois, mas eventualmente você vai escolher um. Ou você gosta muito, muito dos Beatles, ou você gosta muito do Elvis. Qual que você gosta? Entendeu? Aí ela mesmo responde: ah, filma o sapato dele assim e fala: ah, obviamente você é Elvis, né? Até pela forma como ele se veste, né?
E a Uma Turma deu um trabalhinho, né? Ela no primeiro chegou a recusar o papel, Tarantino precisou insistir, convencer, ler o roteiro para ela por telefone. E consta também que ela não gostou muito da escolha da música ali pro a famosa Twist Contest, né? Ali do Jack Rabbit. Exato. Não, a música que eles dançam, né?
Isso, Chuck Berry.
Ladies and gentlemen! Now the moment you've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name?
Mrs. Mia Wallace.
And how about your fella here?
Vincent Vega.
All right, let's see what you can do. Take it away.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
O tio falou: não, confia em mim, vai ficar perfeito e tal.
Ah, e ficou perfeito, né?
Ficou, né? Ficou.
E é muito legal ver os bastidores dessa cena, né? Porque você vê o Tarantino dançando perto deles.
Aliás, isso é uma coisa que, né, você vê as entrevistas do Tarantino desse período aí que ele fez. Você
se divertia, cara.
Mas ele parece muito bobão, assim, né, cara? Muito...
Cara, é isso, né?
Muito nerdola, assim.
Muito nerdão, assim. Tem outro momento que eles vão filmar aquela cena do atropelamento lá do Marcellus, né? E aí o Bruce Willis está no carro, sentado no volante, ao volante. Ele fala umas besteiras lá e fica rindo. Entendeu? E o Bruce Willis, assim, meio sério, meio... Ah, é... Esse filme, vão lembrar desse filme como o início do fim da carreira do Bruce Willis, não sei o que. Falando de sacanagem, né? Uhum. E ele entrando na pilha.
E essa cena do atropelamento, a referência clara, né? Ao Psicose, a Janet Leigh, que tá dirigindo pra fugir da cidade, passa o chefe dela e tal.
E vê, né? Que é muito... Vê de relance.
É. Isso. É, a cena ali é bem, bem direta, né? Com a diferença que o cara não morre atropelado.
Agora, o que eu tinha comentado, uma referência que eu sei que tem, eu não vi anotada ali no IMDb, é a dupla de matadores, né? O branco de ascendência ou irlandesa ou italiana e o negro, com aquela dupla lá do Por Ordem da Cosa Nostra, lembra desse filme da trilogia do Fernando de Léo lá do
que tinha a gente comentou
nove, o segundo podcast. Filme lá era o Wood Strood, né? Eram dois americanos que andavam fazendo filmes na Itália naquela época ali de 72, é o Wood Strood e o esqueci o nome
Henry
dele.
Silva.
O Henry Silva, sim.
É. Não vi o filme, mas lembro de uma foto dos dois.
É.
Alexandre, acho que você comentou lá no nosso podcast lá do Politico Tesco, né?
Tem uma... E o Tarantino, ele via esses filmes todos ali, então...
Conhece tanta coisa que fica difícil até de... Né? Você apontar se ele não é totalmente direto, né? Ou ele fala sobre isso, né? E isso aí a gente pode entrar também já meio que para finalizar, falar sobre por que desse... Dessa geração Tarantino, né? Por que desse estrondoso sucesso? Porque talvez os nossos ouvintes, né, se forem mais novos, não vão ter passado por esse período na história do cinema americano, como a gente passou e a gente viu, né? E a gente já comentou aqui nessa coisa de a gente ficar brincando que o cinema nasceu em 94, com Pulp Fiction, não sei o quê, para um monte de gente, né? Mas por que desse estrondoso sucesso, né, que o cara faz? Porque você vendo até esse programa aí que eu falei do Siskel e Ebert, eles levantam algumas coisas ali interessantes e esse programa foi gravado na época que o filme estava sendo lançado, né? Então eles capturaram realmente o momento, o boom da coisa, né? E eles falam algumas coisas assim, uma coisa que chamou a atenção do Roger Ebert é o seguinte, ele chegou a comparar com Orson Welles, no sentido de que eles fazem bons filmes, mas eles sabem se vender também, né? Porque ali, naquele momento ali, quando gravaram aquele programa, só dava Tarantino na televisão, ele participava de tudo quanto é entrevista, né? Ele aparecia demais, ele era muito marqueteiro nesse sentido, né? E claro, se o filme fosse uma merda, isso não ia dar certo, né? Mas aí o Siskel fala pra ele, mas você tem que comparar ele com Hitchcock, que era um cara também que aparecia muito na televisão quando quase ninguém fazia isso, quase nenhum diretor fazia isso, né? Agora, uma coisa que eu notei ali, não sei se vocês vão concordar, e eu acho que é uma coisa que ajudou bastante ao filme se tornar popular, né? Claro que não foi só isso, essa questão da ascensão da internet, né? Porque o filme sai no momento que a internet está começando a pegar, tanto é que nesse programa o Roger Ebert faz uma ceninha lá que ele está sentado na frente do computador, ele está visitando um dos centenas de sites que saíram na época sobre o Tarantino, endeusando o Tarantino, sobre o Pulp Fiction... analisando tudo, botando todas essas referências e detalhes do filme, não sei o que, quer dizer, começou essa história de você poder popularizar a tua opinião, disseminar o conhecimento de uma forma muito mais rápida. E acho que o filme embarcou, e o Tarantino embarcou nisso, né? Mas claro, só fez isso porque ele fez um filme muito diferente do que estava sendo feito ali na época, né?
Agora, o pessoal fala muito do Scarface, a gente falou do Scarface, os seus famosos 206 fuck, né? Esse filme passou e muito isso, né? A gente não percebe tanto como lá, mas...
É, tem muita coisa.
265, tá? É o número oficial. Fucks.
Não, mas o Fred... Mas
por que você acha que ele fez esse sucesso aí estrondoso aí? Por quê? Teria uma... Falei, Hugo.
Então, Fred, minha opinião, assim, tentando lembrar um pouco desse passado, né? É que, na verdade, o Pulp Fiction, ele é uma consolidação de uma figura que tinha se destacado muito com o Cães de Aluguel. Acho que o Cães de Aluguel surge, né, dois anos antes, um ano antes, né, 92, eu acho, fazendo uma grande propaganda, vamos colocar assim, do cinema independente americano. E o pessoal começa a olhar para o Tarantino como uma figura que vai chamar muita atenção de uma alternativa de um cinema, assim como aconteceu lá na virada dos anos 50, 60, né? De um cinema popular, não, de produtor, que estava ficando saturado. E aí ele, junto com outros caras que estavam surgindo, até o próprio Bryan Singer vai começar a aparecer também um pouquinho depois, né? Traz uma possibilidade, um vislumbre de um novo cinema americano que eles queriam, que eles almejavam. E aí, quando ele consegue, com o Pulp Fiction, uma premiação à la Taxi Driver nos anos 70, né, um filme americano, violento, criativo, de um diretor em ascensão e tal, aí começa um culto grande a ele. Né? E aí ele só vai confirmando, né?
Só vai alimentando aquilo, né?
É, porque o Jack Brown não faz tanto sucesso, mas tem qualidades. E depois vem o Kill Bill, né?
Diga aí, Marcos.
Não, eu concordo com o Hugo, cara. Porque assim, ele já vinha de uma... Vamos dizer assim que o Pulp Fiction é uma evolução do Cães de Aluguel, né? E também não entrou naquela polêmica toda, né? Do Cães de Aluguel que copiou o roteiro lá do filme do Ringo Lam, aquela coisa toda, né? Então assim, eu acho que realmente era uma coisa muito, assim, diferente mesmo, assim, né? Do tipo de filme da época. E eu acho até que ele... Aí que tá, ele trouxe gente que não era tão interessada em cinema pro lado dele também. Eu acho que é um cineasta que consegue tanto lidar com o pessoal assim, que gosta de filme, é aquele negócio que a gente sempre fala, vocês sempre falam, né? Tem a pessoa que gosta de filme e a pessoa que gosta de cinema. O Tarantino, eu acho que conseguiu unir esses dois campos.
Juntar os dois, né?
É.
Mas é interessante, acho.
Mas
que
assim, eu acho assim que ele virou o papa da cultura de referência foi no Kill Bill mesmo, assim. Eu acho que o Kill Bill que jogou ele, assim, pra esse superstar, né?
Mas tem um detalhe importante, né, Damiani, desse período inicial. Ele também tinha conseguido vender, vocês já mencionaram, né, os dois primeiros roteiros dele, né?
Ah, ajudou, né?
E esses filmes sendo filmados por caras importantes, renomados, e mostrando também, apenas no texto, o mesmo frescor que ele estava conseguindo daí depois trazer nos filmes dele.
Né? Ajudou, é como se ele tivesse feito mais filmes, né?
Exato.
Naquele período, mas na verdade as pessoas não lembrariam dele, talvez, né? As pessoas que eu digo, a pessoa que vai ver filme normalmente no cinema, não é grande cinéfilo nem nada, conhecedor, mas não saberia do nome dele se ele tivesse só escrito os roteiros, né? Se ele fosse o Roger Avery, por exemplo. Mas ele não. Como ele dirigiu um filme, dirigiu uma sequência de bons filmes depois, com essa marca dele.
Ele criou uma marca, né? Isso aí é uma coisa importante mesmo, assim.
Sim. E a gente vai conseguir terminar o episódio, pelo menos vamos citar então, para não ser sem citar, Patrícia Arquette, Tim Roth, do Manda
Patrícia Plummer. Patrícia Arquette, não. É. Rosanna Arquette.
Rosanna Arquette, desculpa.
Minha queridinha dos anos
Rosanna
90.
Rosanna Arquette, desculpa.
Olha lá.
Confundi. O casal lá, né? O Tim Roth, que já... Que fez outras coisas com ele depois, né?
Sim. Não, antes mesmo, antes o Cães de Aluguel.
Ah, tá. Tá no Cães de Aluguel. E o Christopher Walken, né? Que a gente não pode deixar de citar uma cena. Acho que tá uns 4 minutos na tela. E a gente, quando pensa no filme, lembra sempre dele, apesar de ser um, né, quase uma ponta que ele faz ali.
Mas é um momento... E é incrível isso, né, Alexandre? Porque no próprio Amor a Queima-Roupa, ele também tem um momento super rápido, que é super marcante.
É,
né?
É.
Uhum.
Então ele tem dois momentos tarantinescos assim.
Ninguém esquece, né, aquela fala toda dele.
The way your dad looked at it, this watch was your birthright. He'd be damned if any slope's gonna put the greasy yellow hands on his boy's birthright. So he hid it. In one place he knew he could hide something, his ass. 5 long years he wore this watch, up his ass. Then he died of dysentery. Give me the watch. I hid this uncomfortable hunk of metal up my ass 2 years.
O relógio no ânus por um total de 7 anos. em mais de um ano. A morte por dysenteria.
Tudo isso para justificar o fato do cara arriscar a vida para pegar o relógio no dia seguinte.
Exato. Mas né? olha a construção, né?
Sim.
Olha a construção, isso é muito inteligente.
Como o roteiro é bem construído, né?
Com um detalhe que eu acho que eu não sabia, eu li agora para esse episódio, mas a gente repara isso, que tem um silêncio grande dele no meio da cena, que ele realmente esqueceu o diálogo ali. E aquela coisa, né? Deixou rolar e depois viram que ficou funcional aquilo ali, né? Ficou uma coisa que faria sentido ele contar aquela história e fazer uma pausa. A gente começa a falar, ué, o que, que foi? Esqueceu? E esqueceu mesmo.
Agora você vê como é esses detalhes, né? Como a coisa é bem escrita. Outra coisa também, por exemplo... Como é que seria a tentativa de assalto àquela cafeteria?
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Se o Jules e o Vincent tivessem vestido na beca lá, de terno, né? Se não tivesse com aquelas roupas de vôlei de praia lá, como o outro chamou, né?
É, principalmente, né? Se ele não tivesse um no banheiro e o outro querendo se aposentar e ser paz e amor, né?
Não, mas eu digo, será que...
paz e amor.
Será que eles vestidos daquela forma iriam intimidar aqueles caras ali? Porque eles passavam como...
Eu acho que eles iam passar o rodo ali nos dois e não ia ter assalto.
Não ia ter nem conversa.
É, não ia ter assalto, ia ter só dois cadáveres ali.
Que isso chega a acontecer, né? Pelo menos parece que no roteiro a ideia é que teria uma...
É outra expectativa que fica quebrada, né, de certa forma.
É, mas no roteiro parece que teria uma cena que seria um devaneio do Jules, imaginando como seria matar os dois ali, né, os dois assaltantes. Mas aí logo ele volta para a realidade e lembra do que ele está tentando mudar, né?
O Fred, o lance da luta lá, tem muito, você que é especialista no filme, que você escreveu sobre ele, mas tem muito do setup lá, né? O Punho de Campeão. Aquela coisa de o cara que vende a luta vende a luta, mas não cumpre, né? Vende, mas não entrega, né?
ali não é no setup, se eu não me engano, ele não... Foi ele que vendeu, né? Foi o agente dele que vendeu para ele...
Isso,
aí,
exato.
Aí fica é convencendo Ryan. Ele a cair, mas ele não cai, ele ganha e perde. Ganha e perde. Mas essa é a referência do setup.
Que é bem bom, hein? Que é filmaço.
É filmaço também. Punho de Campeão. Leiam sobre ele nos livretos da Versátil e vejam o filme.
Excelente filme.
Excelente filme. Certo. Vamos
tá certo.
Concluindo só com a campanha dele no Oscar, né? Foi indicado a 7.
Perdeu 4 Oscars pro Forrest Gump, né?
Ele
os que
foi
ele perdeu, né? Foram 4.
7 Oscars, né? Filme, diretor, ator pro Travolta, ator e atriz coadjuvante pro Samuel Jackson, Uma Turma, melhor edição. para Sally Mank, não é isso o nome dela?
Sally Mank. Maravilhosa.
E só ganhou um, que foi pro Tarantino, pro Roger Avery, que foi o Oscar de roteiro, né? Original. Ganhou a Palma de Ouro em Cannes. É até interessante, na Palma de Ouro o filme... Teve uma pessoa na plateia que ficou atacando o filme, né? Acho que isso é mais comum nesses festivais, né? Tem sempre alguém que não gosta do filme e acha que tinha que ter ganho outro, a pessoa se exalta e... Mas tem imagem disso aí, procura que tem, ele recebendo...
Ao melhor estilo Glauber Rocha na Itália.
É, ficou a mulher gritando lá, a câmera até filma a mulher tá lá, não se controla.
Fred, ainda quando o Samuel Jackson perdeu, ele mandou um cheat lá, né?
É, no Oscar?
É, tipo, tem a imagem de cada um ali, aí ele, na hora que falou do... Porque não perdeu pra qualquer um, tá, gente? Pra vocês que não sabem, perdeu pro Martin Landau no Ed Wood, né?
No Ed Wood.
Ah, mas eu acho que não dá nem pra comparar, cara. Acho o Samuel Jackson mil vezes melhor.
Mas assim, a gente entende que ali era a última
carreira,
chance dele,
né?
É, aqueles Oscars.
Aí ele mete um shit ali na hora que fala o nome do cara, ele...
Shit. Era a chance dele, né? Mas ele vai ganhar o BAFTA, né? Que não é compensação.
Uhum. Ele já tinha ganhado em Cannes, né?
Anteriormente. Samuel Jackson?
Eu acho que Febre da Selva, eu acho que é anterior. Acho que ele ganhou alguma coisa assim. Não sei, algum prêmio importante ele já tinha ganhado. Já.
É, e ele ganhou o BAFTA pra ir fazendo Jules.
O pessoal tá falando que ano que vem ele é um grande candidato a Oscar de ator coadjuvante. Né?
Meu Deus, já...
O pessoal já tá falando, Só que agora eu não vou lembrar o nome do filme, mas o pessoal fica de olho.
Mas ele vai ser o Martin Landau da vez, de repente, hein?
Aí a Uma Thurman perdeu pra Diane West, né? Tiros da Broadway.
Ah, que, putz, merecidíssimo, né?
É, e aí o filme perdeu pro Forrest Gump, né? Diretor Robert Zemeckis.
Agora, a Uma Thurman, eu acho que dá pra ficar bem satisfeita, porque ela se tornou a capa do filme, né? O pôster do filme, a imagem dela, né? Sendo que ela não é a, né, personagem principal do filme, né? Se fosse pra escolher um, teria que ser o John Travolta, sem dúvida. E...
O Samuel Jackson diz que ele deveria ter concorrido a ator principal também, né? Porque, realmente, ele tem muito tempo de tela ali também, né?
Uhum. Praticamente o terço final ali é ele, né?
Sim.
É verdade, vocês têm razão. Vocês têm razão, ele tem um peso muito similar ao do Travolta.
Do Travolta, né? Que o Travolta tem a sequência ali com a Mia e tal, que é só ele, né? E a Mia... E no outro pedaço ali, bloco de filme, nenhum nem o outro estão, né? Na verdade, só tá o Travolta quando morre no banheiro, que é aquela... The Gold Watch, né? O nome daquele bloco.
Que era o curta originário do Avery, né?
Isso, tava no roteiro original que o Tarantino comprou do Avery, que depois eles desenvolveram em outra coisa, né? Botaram outras histórias e tal. Mas era esse bloco tava no texto do Avery, né? Esse Gold Watch, essa história.
Posso fazer um comentário só?
Faça aí pra gente.
Tava olhando aqui, o Damiani tá certo. O Samuel Jackson ganhou em 91 o prêmio de melhor ator coadjuvante em Cannes pelo Febre da Selva.
Olha aí.
Isso aí. Que é um belíssimo filme de Spike Lee.
Ótimo filme. Tem que entrar em algum momento. Já tem 30 anos?
Já, 91,
então.
Oh, e boa atuação de um brucutu do cinema, né? Que é o Wesley Snipes.
Pois é.
Ah, mas ele tá
pois
bem.
É. Não, é um filme bem bom.
Isso aí. Beleza, senhores?
Belezíssima.
Beleza, Fred. Valeu, Marcos. Valeu, Hugo. Até a próxima, hein?
Obrigado.
Valeu, hein?
Abraço.
English, motherfucker? Do you speak it?
Yes.
Then you know what I'm saying.
Yes.
Describe what Marcellus Wallace looks like.